estiveram todos muito fortes enquanto coletivo hoje.
Sim, é verdade, isso é verdade. E estão a continuar no ataque. Olha o Sissoko, deu para o Fábio Luís, de pé direito de novo para o Sissoko. Olha o Sissoko, vai fazer o quê? Vai descer pelo corredor, vai, não, tem ali dois homens à sua ilharga, perdeu depois a bola para Álvaro Pereira. Álvaro Pereira ainda lançou a bola ali para a frente, mas o árbitro assinalou que a bola já tinha saído e é, portanto, lançamento de linha lateral para ser efetuado pela equipa do Futebol Clube do Porto. Aliás, foi falta assinalada pelo auxiliar e marcada pelo árbitro da partida, e então a bola já segue ali a rodar. Olha o Defugo, dá na direita para o Hulk, vai ali a correr, vai a correr, vai a correr, o que vai fazer, vai puxar para o pé esquerdo, vai ali fazer o centro para o lado esquerdo, corte de João Dias, e a bola depois chega ali em quem? No Fábio Luís, deixou a bola passar-lhe ali por cima da cabeça, calculou mal a trajetória, sobra para Rolando, Rolando faz um passo lá para frente, olha o Defugo, vai agora ali passar e, meu Deus, o Hélder Cabral fez ali um golpe de karaté, sem ninguém à volta, portanto não foi jogo perigoso, mas fez um golpe de karaté para cortar ali um passo para o Hulk.
Eu acho que ele está a querer dizer que é ele o melhor em campo.
Eu acho que sim, o Hélder Cabral está a querer me dizer, não, eu é que sou o melhor em campo. Fantástico. É uma exibição de primor desta equipa da Académica. Mas olha o Porto, olha o Rames ali, vai-se entrar, quem é que aparece? Aparece Hélder Cabral. Esta era fácil, a bola ficou ali um pouco solta na grande área e o Hélder Cabral conseguiu chutar a bola para a linha lateral. É lançamento para a equipa do Porto, para Maicon executar, dá para trás para o Fernando, olha o Fernando, pé direito para Defugo. Defugo a jogar aqui muito atrás, tem a pressão ali de Júlio César. O que vai fazer o Defugo? Vai tentar dar a bola mais para a frente e dá para Maicon. Maicon vai agora tirar o centro. Quem é que aparece? Aparece ali Álvaro Pereira a segurar aquela bola, faz depois ali mais um novo centro. A bola sobra para Rames Rodrigues, depois dá para Kleber, que estava à frente, mas estava em posição irregular. E eu digo, não se percebe, esta equipa do Porto agora está completamente desconcentrada. Não existe esta equipa do Porto, chegam ali à zona de decisão e não conseguem, João.
Eu penso que toda a equipa do Porto já desistiu do resultado e do jogo, porque eles mesmo a caminhar, quer para o ataque, quer para a defesa, já vão a passo, simplesmente. Já ninguém corre e já...
Estão, eu atrevo-me a dizer que os jogadores do Porto estão vergados pelo peso da derrota.
Estão com
isso. Que o ainda estão ali a tentar jogar os do Porto. E é incrível. Sissoko a fazer pressão e o Fábio Luís ainda mais à frente à espera que pudesse sobrar ali alguma bola. Mas sobra para os homens do Porto. Olha o lançamento longo. João Dias a tirar ali a bola da cabeça do Walter.
Mais
a bola...
uma ótima exibição na Académica, o João Dias.
O João Dias também. Muito bem o João Dias hoje. O Cédric ficou sentado no banco e o João Dias a mostrar que está aqui para quando for preciso. Mas olha o Porto, olha o Defugo, faz ali o centro, corte de Habib, a bola ainda sobra ali para o Walter, dá mais para trás para Fernando e o Porto agora também não consegue e termina a partida. A Briosa ganha 3-0 para a Taça de Portugal ao Futebol Clube do Porto. Quebra-se a tradição da Académica não ganhar para nos jogos com o Futebol Clube do Porto há 40 anos e imagine-se, está vingada a derrota na Liga. É uma noite de muita festa em Coimbra, com os jogadores do Porto aqui a saírem e a serem muito, mas muito assobiados. João, tu que estás aí ao lado, é só assobios.
Muito mesmo. Eu vou tentar ainda interpelar algum jogador da Académica, mas...
Sim, João, talvez pelo lado oposto, se os jogadores forem à Mancha Negra, talvez fosse uma boa ideia. Mas...
Estou a ver qual o caminho que eles optam. Estão agora todos a cumprimentar os árbitros.
É, eu estou a cumprimentar os árbitros. Não se pode dizer que tenha sido uma arbitragem que tenha influenciado o resultado. Não foi um jogo difícil.
Não foi brilhante, mas foi aceitável.
Tirando aquelas situações de...
Do Fernando,
que realmente foi um exagero. Parece que não foi uma arbitragem muito má, numa altura em que Bergarel vai destacadíssimo entregar a camisola ao João, e se calhar, se desse aí uma corridinha, ainda conseguirias falar com algum jogador. Vá, anda João, corre, tu és caloiro, ainda és novinho.
E Pedro, enquanto o João vai mandar a sua corridinha a tentar então apanhar um jogador da Académica, vamos então fazer aqui um pequeno balanço, um primeiro balanço do jogo. Pedro, depois deste resultado, eu acho que eu estou a ficar com receio de uma coisa, que é o Vítor Pereira a sair depois desta derrota e o Pedro Emanuel seguir o caminho Então, o caminho para o Porto.
É, certeza que vai ser uma das perguntas da conferência de imprensa que os nossos colegas irão fazer ao Pedro Emanuel, se já no início da temporada o faziam, agora depois desta bufetada que Pedro Emanuel dá na mãe, pode-se dizer assim. Pedro Emanuel aqui foi quase um Dom Afonso Henriques a mandar a dar porrada à mãe, a conseguir ganhar por 3-0 à equipa do Futebol Clube do Porto. É um resultado incrível, ninguém poderia estar à espera deste resultado. Motorinho, João, onde estás tu?
Eu já estou a encaminhar-me de novo para a bancada, dado que apenas o Ricardo foi. E o Berger foram à bancada.
Entretanto, estava aqui o Ederzito, mas já não irias conseguir chegar a tempo. Está também aqui o Ricardo, mas ainda terias de fazer aí uma corrida pela pista de Tartan. Não vale.
Hoje não está muito próprio para corridas.
Não, e já não conseguiria chegar aqui.
Pronto, Pedro, vamos passar então aos compromissos publicitários. Aproveitas para beber um bocadinho de água, que parece-me que estás a ficar sem voz.
Sem voz, mas cansado, sim. cansado, mas muito contente. Muito contente.
Sim, aproveitas então para beber um bocadinho de água, que depois voltamos para fazer então o balanço final do jogo. Pode ser?
Até já, então.
Até já, então.
Rádio Universidade. Desporto.
Agência de viagens Lugares de Sonho. Venha connosco partir à descoberta de um mundo encantado e viver experiências inesquecíveis. Visite-nos na Avenida Fernão de Magalhães, número 619, Loja 9, junto à rodoviária, e embarque nos seus sonhos. Consulte as nossas novidades em www.lugaresdesonho.pt.
Interacesso. Serviços de ADSL para individuais e empresas com tráfego verdadeiramente ilimitado. www.interacesso.pt. Interacesso. O seu ISP.
A RUC acompanha as eleições para os corpos gerentes da Associação Académica de Coimbra. A Rádio Universidade modera o debate entre os candidatos a partir da sala de estudo da Associação Académica de Coimbra. Dia 23, às 21h, em direto nos 107.9. A RUC acompanha as eleições para os corpos gerentes da Associação Académica de Coimbra. No Alvorada, entre os dias 21 e 25 de novembro, os candidatos comentam a atualidade informativa e traçam objetivos para a Academia.
Rádio Universidade.
Voltamos então, depois dos compromissos publicitários, voltamos ao estádio FAPL Cidade de Coimbra. Pedro, depois então desta vitória histórica da Académica sobre o Futebol Clube do Porto, para ti, qual foi o melhor em campo? Já conseguiste decidir?
Complicado. Hélder Cabral fez uma exibição fantástica, tanto a defender como a atacar. O Hélder Cabral esteve fantástico e teve aquele pormenor delicioso de saltar ao eixo sobre o Maicon para fazer a assistência para o... Já nem lembro se foi para o segundo, se foi para o terceiro golo. Foi realmente um jogador preponderante. De resto, toda a defesa esteve muito tranquila, muito bem, a começar em Ricardo. Ricardo fez uma exibição muito boa, esteve sempre muito, muito, muito atento. Depois, Adrián pautou sempre o jogo, fez um ou outro jogo bonito ali, com alguns toques em habilidade. Habib foi um portento de força no meio-campo, conseguindo até chegar à frente e, por vezes, levar a bola, o que não é muito, muito normal de ver fazer. O Diogo Melo entrou bem no jogo, ele parece-me que entrou com a missão de conter o meio campo do Futebol Clube do Porto e cumpriu. Ederzito foi também um posto de força neste jogo. Ederzito fazia a primeira cobertura sempre na defesa quando defendia, quando os defesas do Futebol Clube do Porto começavam a lançar as jogadas de ataque. E depois, Sissoko e Marinho foram dois jogadores também muito importantes, duas setas ali a jogar pelas aulas da Académica, e realmente é complicado escolher o melhor em campo, mas pelo seu todo exibicional e por aquele pormenor de insistência, de garra, de querer, e que se calhar estávamos a precisar muito disso nesta equipa. Hélder Cabral, para mim, vai ser o eleito o melhor em campo.
Como diria João Oliveira, o Hélder Pereira, não é?
É o Hélder Pereira. Eu gostaria de perguntar. Não, era o Álvaro Cabral. Era o Álvaro Cabral. Se calhar estava a pensar no achamento do Brasil, que permite que tantos bons jogadores venham parar ao futebol português, outros nem tão bons quanto isso. Eu não sei se o João ainda me conseguirá ouvir, ele que já saiu do relvado e estará provavelmente a encaminhar-se aqui para a zona de imprensa. João? Não, o João ainda não está disponível. Se ele chegar aqui, entretanto, irei perguntar-lhe então se quem terá sido o melhor em campo para ele. Resumindo o jogo, tivemos uma primeira parte muito, muito calma. A Académica mostrou desde cedo que estava com vontade, mas não, as coisas não estavam a sair. Rolando também teve uma boa exibição e conseguiu defender muitos dos passes que eram feitos a rasgar pelos médios da Académica para os extremos. Entretanto, a primeira parte acaba com aqueles dados estatísticos que eu referi: dois remates para a Académica, nenhum para o Futebol Clube do Porto. E depois, na segunda parte, a equipa da Académica vem com tudo para o jogo. A equipa do Porto também melhora, mas, entretanto, a Académica consegue chegar ao golo aos 72 minutos, aos 64 minutos, por intermédio de Marinho, e a partir daí viu-se mais garra ainda dos jogadores da Académica, a querer mais, a querer consolidar o resultado, a querer carimbar a passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal. E depois foi o desnorte dos jogadores do Porto, não conseguiram contrariar a equipa da Académica. Ricardo esteve sempre muito bem na baliza, e a Académica, a partir daí, sempre que ia lá à frente, criava algum perigo, e acabou por conseguir esta vitória gorda, histórica, por 3-0 sobre o Futebol Clube do Porto.
Sim, e a Académica vai agora jogar contra o Beira-Mar na próxima jornada da Liga. Aqui o nosso vizinho do Beira-Mar, da
Aveiro. Um derby regional.
Será uma boa hipótese, e esta força que a Académica, esta moral, digamos, que a Académica ganha hoje, para voltar à Académica nos jogos da Liga, a voltar a ter, então, voltar às vitórias e voltar àquele início da época que tanto prometeu, e que nos últimos 2 meses, talvez um mês e meio, foram um pouco abaixo, digamos.
O jogo com o Figueirense, mas depois realmente
foi
porque não dizê-lo, o descalabro. Entretanto, eu tenho aqui comigo já João Oliveira, e como tu me perguntaste a mim quem teria sido o melhor em campo, e agora o João Oliveira, sem ter ouvido aquilo que eu disse, irá dizer. O João Oliveira, que relembre-se, é um dos caloiros este ano da equipa de relatos da Rádio Universidade de Coimbra. Aliás, há que dizê-lo, hoje esta transmissão, este jogo histórico, foi efetuado por 3 caloiros, 3 estreantes este ano, nos relatos da Rádio Universidade de Coimbra.
Exatamente. Um bom jogo histórico.
Eu acho que a partir de agora vamos falar com o nosso coordenador, Francisco Costa, e dizer que, para o bem da Académica, os mais antigos vão deixar de fazer relatos e só vêm agora os que se estrearam este ano. João Oliveira, melhor em campo então para a Académica. Consegues dizer, individualizar?
Eu arrisco que vou individualizar precisamente o mesmo jogador que tu, que terá sido o Hélder Cabral.
Acertou.
Esteve enorme, esteve muito bem a defender. O Hulk viu-se muito pouco e quando se viu esteve mal, e esteve muito bem a atacar, como mostra a assistência que ele fez no segundo gol da Académica.
Fica aqui então a opinião também do João Oliveira. E bem, eu penso que daqui será tudo da nossa parte, da minha parte, Pedro Almeida, da parte do João Oliveira. Resta-nos desejar uns bons festejos a todos os ouvintes da Rádio Universidade de Coimbra.
Um ótimo feriado.
Que hoje, e um ótimo feriado daqui para diante nos próximos anos, que hoje realmente é uma noite para festejar esta vitória histórica da Académica e o ressurgimento desta equipa que parecia que andava perdida.
Vai ser, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, João, aí do estádio. Vai ser com certeza uma noite de festa. Feriado não vai ser, mas vai ser uma noite de festa. E daqui da nossa parte, aqui da Padre António Vieira, aqui na emissão, no estúdio, teve Tiago do Carmo, eu próprio, e Jorge Mendes, nos cuidados técnicos, que tanta ajuda dá aqui no estúdio.
Sim,
quando
um forte abraço também para Jorge Exatamente. Mendes, que hoje é o único elemento que não se estreia este ano, está na parte da técnica, e poderemos dizer que é ele que segura todos os fios, literalmente.
Pronto, e é o fim da emissão. Pedro, muito boa noite, uma boa continuação, o resto boa noite, uma boa viagem para casa. Obrigado. Para o teu baixo mondego, e João Oliveira também, para a sua residência aqui em Coimbra. Tenham uma muito boa noite para vocês. Um forte abraço.
E até uma próxima.
Para os ouvintes da Rádio Universidade de Coimbra, vamos então terminar esta edição de Desporto RUC. Hoje, um dia histórico, uma vitória da Associação Académica de Coimbra sobre o Futebol Clube do Porto, com golos de Marinho, Adrien Silva e Diogo Valente. A Académica já não ganhava o Porto há 40 anos, ganhou hoje e está nos oitavos de final da Taça de Portugal. Já a seguir, 2 horas do programa Preto no Branco.
Rádio Universidade. Desporto.
Boa noite, na Rádio Universidade de Coimbra, como sempre aos sábados, a partir das 22 horas, Preto no Branco. Rádio com absoluta nitidez, 2 horas para ouvir o que os olhos não conseguem ver. Aos sábados, a partir das 22 horas até às 24 horas, sempre na Rádio Universidade de Coimbra, em 107.9 e em www.ruc.pt. Hoje, com um feliz acontecimento a marcar este início de programa, que tem esta sua hora um pouco reduzida, mas com grande felicidade especial nesta noite, pela Académica, tudo. Para começar o programa desta noite, Keep Your Temper, o início, bem no início, bem no princípio, da história do jazz. Boa noite. No início desta emissão de Preto no Branco, com certeza com um ritmo marcado, bem marcado e com uma certa alegria irresistível, primeiro escutámos, também bem apropriado, Keep Your Temper, uma composição do imenso Willie de Lion Smith. Keep Your Temper, aqui numa versão de março, aliás, de novembro de 1925, com uma série de estrelas do jazz dos princípios das primeiras gravações. Gene Clark no cornetim, uma incerteza, mas com Jimmy Harrison no trombone, grande Buster Bailey, clarinete e saxofone soprano, o enorme Don Redman também, saxofone alto e clarinete, o próprio compositor Willie de Lion Smith ao piano, claro, Buddy Christian no banjo, então em finais de 1925 e, portanto, já 3 ou 4 anos depois das primeiras gravações de músicos não caras pálidas. Os caras pálidas a gravarem os primeiros registros uns anos antes dos não cara pálidas. Acabámos de escutar os intitulados de Gulf Coast 7, agora com Louis Metcalf no cornetim, bem audível, Joe Tricky e Sam Nanta no trombone, Johnny Hodges também ainda a tocar aqui saxofone alto, Barney Bigar no clarinete, outro grande pianista, James P. Johnson, ao piano então. Esta era já uma gravação de 1928, com uma composição do pianista, de um dos músicos aqui presentes, Perry Bradford, Daylight Saving Blues, esta última composição que escutámos. Uma coincidência ou não de grande parte destes músicos que aqui estiveram connosco em Preto no Branco, neste início especial de programa, uma curiosidade não coincidente então, não era coincidência, quase todos tocaram nas orquestras da Duke Ellington e participaram então nas suas grandes, imensas também gravações. Preto no Branco, aos sábados, entre as 22 e as 24 horas. Thank you. A orquestra de Duke Ellington, ou poderíamos dizer as orquestras de Duke Ellington, sempre em mutação, e aqui também poderíamos dizer já num segundo momento de grande fulgor, já no fim dos anos 20, primeiro em outubro de 1928, com Black Beauty, entre outros Arthur Wetzel no trompete, Sam Nanton também a apresentar-se, em solo, e também o próprio Duke Ellington a solo no piano, em Black Beauty, entre outros. Outubro de 1928. Acabámos de escutar ainda a emoção contrária àquela que merecemos ir sentindo nesta noite especial. Awful Sad. Duas composições estas de Duke Ellington, e aqui com a sua orquestra, a famosa sua orquestra do Cotton Club. Awful Sad, também em finais de 1928, neste caso em dezembro de 1928. Tentámos neste início do programa visitar alguns grandes superadores e, por acaso, aconteceu-nos agora encontrar praticamente só clarinetes, mas a nossa atenção também recai em grande parte com alguma convicção nesta noite de novo para o trompete. E é precisamente com a preponderância do trompete que vamos ficar já com mais um tempo passado sobre estas gravações que visitámos agora mesmo no Cotton Club com Duke Ellington. Um pouco mais à frente agora, no Preto no Branco. Boa noite.
Drumming man, he's a wild refuse. that man's it no match to. He's a car high kicking fool. Thank you.
Uma paragem com três momentos, sempre em 1939, um ano com tanto significado. Primeiro, estivemos com Benny Berrigan, com Swansea River. Aqui um pequeno engano do vosso realizador, este era um ano de 1936, depois sim, três momentos, sempre nesse ano tão significativo de 1939. Benny Berrigan, um trompetista famoso daquele período de evolução desenfreada do estilo swing, em especial do estilo swing para grandes conjuntos. Depois então sim, um encontro com as orquestras de Eugene Krupa. Gene Krupa, grande baterista, sempre bem presente e audível nestas interpretações e coautor de ambas as gravações e as composições, neste caso, os arranjos. Primeiro, Drumming Man, depois Quiet and Roll M, com alguns músicos notáveis, Milt Raskin no piano, Corky Kernels, Tor Howland, Tom DiCarlo e Tom, agora sim, aqui um pequeno engano, falávamos dos trompetes, Gene Krupa na bateria, então duas paragens em 1939. Primeiro em novembro, depois em fevereiro. Acabámos de escutar, inconfundível, o som das orquestras de Glenn Miller e o som das orquestras de Glenn Miller em grande forma. Escutámos String of Pearls, a orquestra de Glenn Miller, então, em 1939. E uma pequena atrapalhação do vosso anfitrião. Continuamos aqui no preto, no branco, já quase a terminar esta primeira hora e com uma suave mudança de postura no jazz. Boa noite. Thank you.
ticket. I'll buy you a diamond ring. I'll say if you shake it, I'll buy you a diamond ring. If you don't shake it, baby, you know you won't get a doggone thing. Come on and kiss your dick. Say everything's gonna be all right.
That Jive com Joe Turner e a Pete Johnson's All Stars, entre outros com Frankie Newton no trompete, Harold Doc West na bateria, entre outros. Antes tínhamos estado com Chuck Berry e um sopro notável com o seu Jazz Ensemble. Escutámos On the Sunny Side of the Street, 1941. Uma pequena nota atrás, com Gene Krupa estava a cantar Irene Day na primeira parte que escutámos. Continuamos aqui no Preto no Branco, quase a chegar ao fim desta primeira parte.
Nossa mesa redonda. Poderá o contágio da dívida grega estender-se a toda a Europa, levando à falência?
Hulk, falar é fácil. RUC acompanha as eleições para os corpos gerentes da Associação Académica de Coimbra. No Alvorada, entre os dias 21 e 25 de novembro, os candidatos comentam a atualidade informativa e traçam objetivos para a Academia.